continuar então nessa questão da cooperação e falar dessa crise no Brasil e essa parceria que o país está tentando reforçar com os demais membros da CPLP, especialmente os africanos. Quem sai perdendo então nessa equação por causa da crise?
O desinvestimento do Brasil em África começou há cerca de 4 anos. Primeiro, com as grandes empresas brasileiras começaram a ceder partes das suas participações em vários grandes projetos na África. Foi o caso da Petrobras, foi o caso da Vale, foi o caso de uma série de outros instrumentos financeiros que tinham sido construídos com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil, que suportava investidas de empresas brasileiras como a Embraer e outras. Portanto, houve uma desaceleração profunda do investimento brasileiro na África, que começou há 4 anos, e que continua a perturbar, digamos, o relacionamento das empresas brasileiras. Agora, a crise brasileira levou a que as construtoras que estavam bem presentes e que não foram afetadas por esse movimento de há 4 anos para cá, também acabassem por ser afetadas porque têm muito poucos créditos para trabalhar em África. E essa era uma das portas de entrada para poderem competir com os chineses, não é? Para ganhar concursos. As trocas comerciais Brasil-África estão ainda relativamente boas, mantiveram-se a um nível bastante aceitável, à volta de 5 bilhões de dólares, e eu acho que é a única coisa que ainda sobrou, digamos, da grande investida brasileira em política africana. Estamos à espera de um novo momento, de um novo relance, mas está a demorar.
Muito obrigada. A gente vai passar agora para a migração, já para o final da entrevista. Eu vou retornar para o meu colega Eleutério.
Sobre a migração, vem realçando muitas vezes que o continente é o que tem mais migrantes internos. Como é que este fato pode ser melhor aproveitado em benefício dos países, especialmente os lusófonos?
Bom, eu estou crente que o debate sobre a migração tem que ser visto no âmbito do debate sobre a mobilidade humana. Historicamente, sempre aconteceu quando determinada região do globo tem algum déficit de natureza demográfica, seja por causa do envelhecimento da população, ou por causa de uma guerra, ou por causa de algum grande movimento de população, nós temos uma compensação demográfica que vem de outras partes do globo. Isto é uma coisa que se pode estudar hoje em dia e está a acontecer em relação aos países industrializados, com exceção talvez dos Estados Unidos, um envelhecimento muito rápido da população e, portanto, uma necessidade de compensar isso com migração. Só que essa migração politicamente não é aceita, cria muitos populismos e análises um bocado ilógicas sobre as suas consequências, por um lado, e também do ponto de vista da África não existe uma estratégia para a migração, não existe uma discussão séria sobre a questão. É evidente que nós já estamos a beneficiar do ponto de vista macroeconómico porque as remessas de imigrantes estão a aumentar consideravelmente. Neste momento já chegam quase a 2/3 da ajuda internacional à África e podem chegar ao dobro da ajuda internacional à África nos próximos 2-3 anos. Portanto, é muito significativo. E, portanto, os países têm tendência a olhar só esse aspecto e não se preocupar com o resto. E aí temos, portanto, uma certa ignorância da liderança africana em relação às tragédias no deserto, no mar, etc., e onde uma parte dessa migração é feita de forma, digamos, clandestina, ilícita e com máfias a aproveitarem-se das dificuldades humanas. Mas eu penso que nós estamos agora a iniciar, através da Comissão Económica para a África, uma comissão para estudar as questões de migração. E vai haver uma cimeira sobre as Nações Unidas em Nova Iorque, onde os africanos ainda não vão entrar em jogo com nenhuma estratégia ou nenhuma preparação, mas, digamos, o nível de atenção sobre estas questões mundial é muito alto e, portanto, vamos esperar que nos próximos anos exista um pouco mais de consistência nas políticas.
Agora, ainda falando de migração, um desafio que está atingindo a Europa diretamente, né, com esse grande fluxo de pessoas tentando entrar no continente, especialmente no norte da África subsaariana, alguns, como a gente sabe, arriscando a própria vida. Como é que o senhor analisa uma saída para esse problema em se tratando desses dois continentes, uma vez que o senhor mesmo disse que na África não existe uma estratégia?
Bom, não existe uma estratégia, daí, digamos, a tragédia humana, mas é preciso também ver os números. Nós estamos a falar de números relativamente pequenos em relação, digamos, à mobilidade do continente. Neste momento, nós temos cerca de 200 mil pessoas, talvez à volta disso, que tentam essa passagem ilícita para a Europa, muitos através do Mediterrâneo, num total de cerca de 2 milhões de africanos que migram para fora do continente por ano. Isto pode parecer um número muito elevado, mas é preciso pôr isto em perspectiva. Há mais imigrantes chineses que migram da China para o resto do mundo do que africanos para o resto do mundo.
Muito obrigado por esta entrevista. Temos vários assuntos ligados à economia da África, o crescimento, migração, receitas. Queria, para terminar a entrevista, comentar em volta de algum desses temas.
Talvez um dos desafios mais importantes que têm sido assinalados ultimamente em relação à performance dos países africanos é a questão do preço das matérias-primas, que é uma forma de associar as fortunas, digamos, as perspectivas dos africanos em relação, digamos, à sua riqueza em recursos naturais. Embora haja um pouco de verdade nisto, acho que há um pouco de exagero também, porque as economias africanas têm vindo a evoluir e nós sabemos melhor do que sabíamos há 20 anos atrás que o conjunto das exportações provenientes das matérias-primas tem gerado muito pouco emprego no continente e, portanto, o facto de não ter havido suficiente acrescento de valor a essas matérias-primas no próprio continente é responsável por uma parte da crise. Portanto, temos que olhar não tanto para os preços em si, mas sobre a possibilidade dos africanos tirarem partido de poderem transformar mais no próprio continente os produtos que a natureza nos oferece.
Obrigado, Carlos Lopes, secretário-executivo da ECA em África.